Começando mais um Analisando Discos, meu nome é Gustavo Chaves, esse aqui é o canal Riff, o seu canal de música, e comigo aqui, como sempre, Sérgio Irro.
E aí, como é que tá, galera? Dessa vez num cenário diferente, mais bonitinho.
Tá mesmo, viu? Tá profissa.
Tá legal,
gostei.
Né?
Gostei
direto
de ver.
Só pro Seattle, né?
Direto, porra, ele não queria falar. Ele não queria falar, o Bini tá na outra sala.
É.
Comigo aqui também, Matheus Simões. E aí,
direto da E aí, onde? Galera? Sempre um prazer estar aqui. Hoje é um dia mais que especial, com amigos e um convidado que mora no meu coração, rapaz.
É recíproco.
Quem é o convidado, Gustavo? Anuncia o convidado, Gustavo.
Ah, que bom. Quem me conhece minimamente sabe como eu estou feliz em receber este cidadão de primeiríssima aqui, Nicolas Christ. E aí, rapaz?
Pô, tudo beleza, galera? Pô, a honra é toda minha. Quero agradecer muito pelo convite. Só tô aqui com um gigante. E, porra, tô até sem palavras. Só muito honrado e quero muito agradecer pela oportunidade desse momento aqui, nesse cenário pandêmico. Nada como confraternizar com pessoas especiais. Pô, Matheus Simões, meu irmão. E vocês também. Admiro muito aí, Gustavo, Sérgio. Um abraço. Parabéns pelo programa. Acompanhei alguns episódios e tá muito maneiro. Uma honra estar aí.
Obrigado, cara. O sentimento é recíproco. E digo o seguinte, você tá fazendo alguns programas, né, no YouTube?
Tô fazendo, cara. Comecei tem 3 semanas. Ontem foi o 3º episódio. Eu abri um canal com um amigo meu, um amigo chamado Inácio, e ele já tinha aberto esse canal. Enfim, o canal chama-se Invita na Twitch. E é um canal que se propõe a discutir política, sociedade, arte, cultura. Enfim, e tô aqui com um amiguinho canino. Aí ele tá dando as boas-vindas, Snupinho.
Snupinho.
Resgatamos, eu e minha companheira resgatamos um cachorrinho na rua e tá aqui enquanto achamos um lar definitivo pra ele, mas muito fofinho, enfim. Mas como é bem filhotinho, tá aqui dando um ar da graça, sua bênção pra galera. Foi o boa tarde dele. Enfim, mas esse canal chama-se twitch.tv/invita, o canal se chama Invita, mas já tinha um Invita, aí a gente botou Invita. E... @ canal Invita no Instagram, e eu tenho um programa dentro desse canal que chama-se Eu Sou Tu, e o primeiro eu conversei com o meu sócio Vitor Izenzê, que inclusive dividiu comigo o prazer também de tocar no Forfã, e o segundo episódio eu convidei uma amiga produtora cultural, Bianca, foi muito interessante, e ontem tive o prazer de conversar com Sebastianismos, batera do Francisco Elombre, foi muito legal também. Enfim, toda terça-feira, 8 horas da noite, quem tiver na pilha, só chegar, twitch.tv/invita. Obrigado pelo espaço aí para fazer o meu merchan.
Com certeza.
Imagina, cara. Link aqui na descrição.
Link na descrição.
Todos esses links estão aqui na descrição e também aqui na descrição, meu amigo. Seja membro do canal Riff, você tá concorrendo a esse fone aqui. E é meio que isso mesmo. Show. Vai lá, tem várias vantagens.
Se inscreve aí.
Tem várias vantagens, acompanha lá. E se você quiser escutar a versão em áudio desse programa, link aqui na descrição também. Tem Spotify, tem tudo quanto é lugar. Beleza?
Então... Meus amigos, então o que a gente vai falar sobre? Vamos analisar o grande disco de estreia, né? Oficial, disco de estreia oficial do Forfun, Teoria Dinâmica Gastativa, lançada em 2005, com 16 faixas. Correto?
Corretíssimo.
E a faixa de abertura com... Pode falar.
Não, inclusive, tinha um bom tempo que eu não escutava ele assim com carinho, né? Na íntegra, faixa a faixa, como faremos aqui, discutiremos. E aí eu falei, pô, vou dar uma escutada novamente, com carinho. É isso, são 16 faixas. E só uma curiosidade, antes da gente adentrar no...
Queremos todas as curiosidades.
De fato, nele. O Forfun, ele lançou uma demo antes desse disco oficial, que é das pistas de skate às pistas de dança. Algum tempo antes, e a gente não considera ele o primeiro porque a gente pegou metade das músicas dessa demo e regravou no Teoria Dinâmica Gastativa. Até algumas músicas a gente mudou uma frase ou outra, porque, enfim, passaram-se ali alguns anos, não lembro, 3 anos talvez, dessa demo, e a gente fez algumas atualizações nessas músicas, botamos uma roupagem um pouquinho diferente, até, tanto no arranjo, na letra algumas adaptações, enfim, mas metade das músicas da primeira demo estão no Teoria Dinâmica e vice-versa, né?
O tracklist eu achei engraçado, eu acho sensacional, na verdade, que parece um show, né? Você ouve o CD, ele, do começo ao fim, Hidropônica podia ser a primeira e Constelação podia ser a última no show, né?
Foi muitas vezes, inclusive. A Hidropônica puxava o show várias vezes.
Cara, não, é uma ótima música para abrir show e para abrir disco. E o desculpa, Sérgio, você vai vir nos guiando por esse disco. Falaremos de Hidropônica, mas só falando do disco. Algumas curiosidades também para mim como fã, assim. É um disco que, ao mesmo tempo, ele não tem uma balada, mas ele é super good vibes. Porque hoje em dia você pensa nesse tema good vibes, de meio voz de violão, né? Vitor Clay, etc. E é um disco super good vibes e super porrada, né? Punk rock, NoFX, Pennywise, melódico, muito Blink, né? Eu fiz alguns comentários, algumas músicas exatamente dessas influências. E a ideia era essa, a ideia era que você ouvisse o disco como se você estivesse num show do Fofão.
Acho que inconscientemente, eu não lembro de ter trocado essa ideia de fato, assim. Mas, com certeza, quando a gente... Enfim, a gente já vinha tocando, fazendo shows há algum tempo, né? E eu acho que quando a gente foi parar para fazer o set, né? Foi mais ou menos, acredito que tenha muito a ver com fazer um set list de show.
Naturalmente, fluiu, né? Vocês estavam fazendo show daquelas músicas, né?
Sim, e você colocou um ponto que eu também, ouvindo o disco hoje, refleti, que a gente vem numa leva de, junto de outras bandas que, enfim, numa cena denominada como emo, né? E a gente era um pouco, se sentia um pouco peixe fora d'água, porque o arranjo tinha bastante similaridade com outras bandas, mas a temática em si, a gente destoava um pouco exatamente por isso, porque normalmente as bandas emo tinham uma pegada mais pô, que merda que o mundo é, pô, que... ou então uma dor de cotovelo, sem criticar, cada um tem o seu gosto, mas a gente preferia uma perspectiva um pouco mais pra cima, né? Tentar jogar um pouco a vibe, né? Pra cima mesmo, sim. Então, apesar da gente muitas vezes ter sido ou ser enquadrado como dentro dessa leva de bandas emo, eu acho que a gente tem esse diferencial dessa pegada mais good vibe, né, que você falou.
Assim, eu não sei se eu estou enganado, assim, mas vocês vieram ali junto com o de Bob e depois em seguida com os Crash, que nessa cena que denomina-se Rio Core, né? Sim. E o que eu acho que é sempre legal, que tinha o Rio Rock Tour, que vai ter de novo ano que vem, eram shows que você, na verdade, em vez de sair de lá, porque existem duas maneiras de você sair de um show, né, assim... ou você sai mais reflexivo, né, daquele show, ou você realmente sai muito animado, né? E os shows do Rio Rock Tour, as pessoas saíam assim, 10 horas de shows, né? E todo mundo querendo mais e mais. E as letras sempre muito positivas. Isso eu acho que, apesar até de ter alguns arranjos que flertam com esse down emo, pop punk, né? Enfim, essa discussão longa, imensa.
Melodias e arranjos, enfim, mas as letras têm esse diferencial. E como você falou mesmo, bem falou. As bandas do Rio, em geral, talvez pela questão da geografia tá entre a montanha e o mar, né? Que te possibilita dar o respiro ali na cachoeira, na floresta ou no mar. Eu acho que isso acaba passando para o jeito de ser do carioca e, naturalmente, dentro das bandas cariocas, até antes disso, enfim. Acho que as bandas cariocas têm um pouco dessa pegada, não todas, mas em geral... passa pelo espírito, né, do carioca. E a cena emo, e como em geral, basicamente todas as cenas, infelizmente as cenas focam mais em Rio e São Paulo, enfim, a parte que vem de São Paulo, adoro São Paulo, mas realmente tem uma pegada mais workaholic, né, e mais... com todo respeito,
mas sério, também mais assim,
cinza,
de uma maneira...
até pelo, enfim, mais
os temas são mais sérios, né?
São mais sérios, exatamente, muito pelo estilo de vida também, eu acho.
O que eu acho, assim, também não acho, estamos nos achismos aqui, o que o Forfan também trouxe, que eu vejo, e hoje reouvindo o álbum, é que o disco, ele não é, as letras não são subjetivas. É assim, eu tô fazendo tal coisa, isso vai acontecer, eu quero encontrar amigo. É muito direto. Ele tá falando com uma geração que vocês falavam o que as pessoas faziam. Assim, o que eu e meus amigos, a gente fazia, vocês faziam. Você ouve a música e você fala, cara, eu quero viajar para Angra, sabe? Dá um para Búzios, eu quero ir os amigos à praia, eu quero sair, curtir. É isso, sacou? E ao mesmo tempo que a noite... Fala, desculpa.
Não, imagina. Eu pensei que você ia pegar um gancho aí.
Não, eu tava falando isso mesmo, que tipo assim, era o que as pessoas viviam, cara. Então, o de Bob também vem muito nessa, né? O de contar as coisas que estavam rolando no vocabulário que as pessoas estavam querendo entender. E aí você, quando você bota no momento histórico, é uma coisa que a gente sempre tenta fazer, estava vindo uma nova leva de composição, de maneira até internacional, com essa coisa das letras subjetivas, né? Que você tem que ler a letra e você tem milhões de interpretações. As letras Fofão, você ouve aquilo. É preto e branco, né? Demais. Fala aí, Gustavo.
Desculpa. Não, era isso mesmo. Foi trilha sonora, uma viagem para Arraial do Cabo, então você não tá errado.
Minha.
Olha aí.
Muito, muito da pica.
E até tem uma música que se chama Costa Verde, que é exatamente isso. A gente curtia aí para Costa Verde, de fato. Enfim, vamos passar
por
isso.
E uma coisa que eu acho muito maneira, assim, é que eu ouvi hoje em dia e eu ainda me deu nostalgia, mas tem muita letra que ainda me conecta, assim.
Calma, né? Porque... Junopinho.
Fala. Não, Junopinho. Junopinho tá presente aqui. Nosso que
hoje. Ei, Junopinho.
O disco, ele, os temas, talvez um ou outro tenham ficado no nosso, na nossa vida em um momento, porém, toda a parte de, não otimismo necessariamente, mas sim, e de positivismo, né? Que a gente está precisando até demais agora, né? Precisamos muito. O disco funciona em qualquer momento. Ele tem o caso do. Eu até anotei aqui uma hora de seu namorado é um cuzão. Eu botei assim, cara, é tipo um faroeste caboclo da nossa geração, né? Uma história de personagem, né, cara? É um personagem, né? Coitado João de Santo Cristo, tá? Por favor.
Calma, Junopinho. A gente curtia... Cara, Junopinho tá fora aqui.
Calma, cara. A comparação é do personagem que eu tô falando. Assim, total, teve 16 de Legião Urbana. Então, é uma pessoa como todos nós, né, naquela época. Não, o namorado com o São, a gente conversando.
Também tinha isso, cara, exatamente. Eu até liguei pro Vitor, antes de fazer o programa, falei, cara, e seu namorado é um cuzão mesmo? Foi pra alguém? Ou... Ele falou, não, foi fictício. Mas tinha muito essa pegada de algumas músicas a gente tentar fazer com personagens fictícios e com temas que, mesmo que a gente não tivesse passado, muitas pessoas se identificassem.
E a capa, cara? A capa veio algum artista que vocês já se amarravam?
Sim, cara, capa, a gente era camarada, camarada de um Danilo Nani, que é filho do Nani, cartunista Nani.
Maravilhoso.
E aí veio naturalmente, né? A gente conhece um cara que é fera, pô, vamos botar ele pra viajar. Aí saiu
demais. Aquela viagem
lá, demais, curtimos bastante. Ficou, acho que casou bastante com a atmosfera do disco, né?
Então, pra gente começar o faixa a faixa, vamos falar da faixa de abertura Hidropônica. Já começa com flangerzão na guitarra maneira, lá Van Halen.
Flangerzão. Inclusive, foi isso que eu... Pô, logo que eu dei o play, eu falei, cara, o flanger, ele é delicado. Ele é tipo o China pro baterista. Uh-huh. Tipo assim, tu tem que usar com parcimônia, eu acho, né? E eu acho...
É difícil.
É difícil, exatamente. É difícil não ficar, sei lá, à toa, assim. Mas eu acho que foi bem usado, cara. Modéstia à parte.
Ele dá um senso de pressão, né? De que, ó, tá começando aqui, ó, tá crescendo. Sim,
exatamente.
Não, e o riff é um riff com uma distorção super pesada, né, cara? Sim. Super, né? É rápido, e a batera já vem com uma virada de cara, assim, né? A intenção realmente é chegar com o pé na porta.
Exatamente.
E essa é uma das músicas que...
Diga. Não, uma SG, né? Você que curte guitarra. Sim. traz esse peso, né? Essa...
A SG é a guitarra do hardcore, né?
Exatamente. É. Bem versátil e tem o peso, mas é bem versátil. Tem um som lindo, né, cara?
Essa música, ela não tá no das pistas de skate, né? Uma música nova para esse disco. Ela foi uma das primeiras feitas. Vocês, quando fizeram, já sabia que era de abertura. Você lembra desse processo?
Cara, eu lembro de ter... da gente ter ficado impactado positivamente. Aquele estilo, né? Quando a gente faz uma música que a gente curte, ficamos amarradão, não à toa, colocamos ela de cara. Isso que você falou, tem um riff bem impactante, porra, a bateria já entra porrada. E é isso, cara. A gente tinha esse sentimento que era uma música forte. Um refrão bem, enfim, impactante, bem dentro de toda essa atmosfera que a gente acredita, né? Felicidade é um fim de tarde, olhando o mar.
Só falar agora, essa frase arrepia, cara.
Assim, arrepia, né, cara? Quem curte praia e e precisa da energia da praia para se renovar como eu, enfim, como a gente da banda.
Porque cresceu também, né? Teve com ter esse contato. Porque, assim, realmente, Felicidade é o fim de tarde jogando no mar. É basicamente falar, cara, Felicidade já tá vivo, né?
Exatamente.
É isso, valorizar isso. Então, tipo, eu acho que essa música, para mim, ela já entra. Por isso que realmente eu acho arrepiante, assim. Que ela vem um hardcore, que podia ser um hardcore político até em certo momento, uma letra. E, na verdade, quando a letra entra, é tipo assim, e tem mandar os problemas em geral tomar no cu, né? Tipo, cara, sabe? Você termina, você fala, tá, vocês dão o seu recado nos primeiros, vamos lá, nos primeiros 3 minutos e 13. Muito bem escolhido essa abertura, hein, cara?
Pô, curti muito também. A gente tinha essa pegada de, principalmente nessa quase que pós-adolescência aí,
Quantos anos vocês tinham?
A gente tinha... É foda, foi bem depois da adolescência, mas a gente ainda era bem jovem. Porra, foi 2004 que a gente gravou? Gravamos em 2004. Pô, 22, talvez, 21, 21, 22.
Ah, que isso, pô, muito novo.
Exatamente, enfim, mas tinha muito essa pegada de aproveitar cada dia, cada segundo. E é isso, os problemas vão passar e a vida é um milagre, tipo isso.
Isso é maravilhoso.
Espremer a vida ao máximo, né?
E, cara, só pra ver se ainda mantém depois de anos. Vocês falaram que se chama hidropônico, mas a hidroponia é a arte do cultivo sem a utilização do solo, onde já é por causa disso mesmo? Vem de hidroponia? Ou foi só uma resposta maneira que vocês deram pro R7?
Vamos inventar um nome doido, vamos... Vamos inventar um nome doido. Não, nem inventar, vamos pescar um nome doido, né, cara? E não sei, eu acho que foi ali dentro, brainstormeando, foi um nome que a gente achou que ia dar uma impactada de alguma forma. Como o nome do álbum, o próprio nome do álbum mesmo, né?
Sim.
Irado. O nome do álbum tem uma... Posso contar rapidamente a peculiaridade?
Por favor.
Claro. Então, cara, nessa época eu fazia economia na UFRJ, e aí, cara, eu saía da aula, assim, ligava pro Danilo, que fazia engenharia no Cefet, aí a gente, cara, o que a gente tá fazendo, né, cara, porra, eu adorava fazer economia, mas eu tinha a nítida certeza que eu não queria ser um economista, não queria trabalhar como um economista, mas eu gostava da faculdade porque, porra, enfim, estimulou muito o senso crítico e, apesar de ter essa falsa, passar essa falsa noção de que são apenas números, mas, porra, tem muita história, enfim, pensamento, formação do pensamento brasileiro, enfim. E aí tinha uma matéria que se chamava, como é que é? Teoria da Dinâmica Capitalista. Teoria da Dinâmica Capitalista. E eu tava muito empolgado com aquilo tudo, cada aula pra mim era um prazer gigantesco, o professor era muito maneiro, enfim, só batendo no capitalismo. E aí eu chegava muito efusivo, né, quando eu ia pro ensaio, pô, galera, tal, não sei o quê, aí, enfim, falei o nome, a galera, pô, vamos botar a teoria de gastativo, e aí ficou,
porque muito
a gente
bom.
Tava nessa onda tava muito em voga, né, a expressão, pô, gastar, e aí gastou e tal, gastar onda, enfim, é isso.
Eu vou aproveitar que você falou do nome do disco, eu sei que é delicado falar de relacionamento com o produtor, não vou nem entrar nesse universo não.
Não, pode entrar.
Mas cara, quando vocês gravaram com o Libinha,
um gigante, né?
Ah, que bom, cara, porque assim, é sempre delicado, às vezes...
Não, né? A gente ama ele, cara. A gente ama ele.
Ah, que bom, cara.
Tem uma...
Eu perguntar isso agora, como é que foi a gravação, como é que foi o clima do estúdio?
O clima maravilhoso, cara, e acho que eu posso falar aqui, não é segredo que ele tem realmente uma seriedade ali no momento do trabalho, pô, mas eu acho super, super saudável e, de uma certa forma, tem que ser óbvio que, ele foi trombar logo com a gente, né, que quatro gastadores de nível hard.
Hard,
exatamente, mas, cara, porra, super recebeu a gente, tipo, toma aí o estúdio, olha aqui as guitarras, tipo, 20 guitarras, mais, sei lá, 1000 baixos, 1000 violões, porra, bateria top de linha, sacou? E...
Teve algum ensinamento dele que você guarda, quando você gravou batera, alguma coisa assim?
O que eu pensei sobre isso hoje também, não somente dele, como do técnico Vitor Farias, que tem que ser falado também, eles têm, é uma parceria que, porra, não sei se eles estão juntos hoje em dia, tomara que sim, porque fizeram muitos clássicos, cara, basicamente, enfim, muito do que o Liminha produziu tem o dedo ali do Vitor Farias como técnico, e é uma relação muito estreita ali, o técnico de confiança de um produtor foda, sacou? É muito... Enfim, o Vitor Farias, ele é um cara muito especial. E eu lembro muito, porra, eu, punk rock, né, muito jovem, tem aquela parada de tudo virada prato, e muita virada e muito prato, sacou? Aí a gente foi dar uma ensaiada lá no estúdio durante umas 2 semanas, antes de gravar efetivamente, e eu lembro deles falarem, cara, economiza prato, porque muitas vezes menos é mais. É sabido, né, que dentro da produção, enfim, tem uma crítica que é até justificável dentro da pasteurização, né, da música. Porra, vamos botar tudo menos para ser mais absorvível. Eu acho que a gente, obviamente, não pode tolir ao máximo as expressões, né, e as ideias e a criatividade, mas, de alguma forma, eu acho que muitas vezes, para se privilegiar a canção, a gente tem que saber momentos. Então, muitas vezes é importante a bateria sair e ficar no mantra, só no mantra para a poesia aparecer, para a voz aparecer, porque tem uma mensagem muito importante ali para ser passada. Então é importante, a bateria saindo, muitas vezes ela até se evidencia, muito doido. O baixo, quando ele fica no mantra loopado ali, muitas vezes também se evidencia. E o prato também, eu aprendi isso, quanto... Cada vez mais, inclusive, a cada ano...
Isso que eu falar, hoje em dia você toca de maneira bem diferente, né, do que você tocava.
Bem diferente, cara, cada vez menos prato, porque eu acho que cada pratada, inclusive, uma influência muito grande pra mim é o Barba do Los Hermanos, que eu, porra, acho fantástico. Enfim, muitas outras referências, mas eu acho isso. Quanto menos prato você der, o prato que você dá, ele tem um efeito grande, sacou? Maior.
Tem um valor maior, né? Você
um valor
presta
maior,
mais
exatamente.
Atenção nele, senão banaliza, né?
Você não banaliza. E foi a primeira vez que me deram esse toque diretamente, sacou? E eu curti muito. Apesar disso, eu acho, eu ouvindo hoje, eu ainda assim, eu acho de muito demais. Prato. Muita virada e muito prato, mas eu acho que condiz e conversa com esse momento acelerado, com as músicas aceleradas. Eu acho que essa quantidade de viradas, eu acho que foi importante nesse momento.
Maravilhoso. Incrível!
Vamos
foi nessa turnê...
Foi
nessa turnê que você começou a falar no final do show? Ou foi antes já?
Não, foi depois, cara. Foi depois.
Foi bem depois? Como é que começou? Foi numa onda, falou assim, eu vou falar. E depois não parou?
E aí foi no final, na turnê de despedida, rolou até uma onda que, porra, tinha o meu momentinho ali, meio de stand-up, né, comedy, ou reflexo, de dinâmica de grupo. A gente curtia muito, a gente curte ainda muito, né, no Brasa. Porra, muitas vezes você tá numa van ou num ônibus, muitas horas, né, cara, e aí... foi-se o tempo lá do Winning Eleven, de joguinho, a galera jogava, e muitas vezes, porra... Não tem mais assunto e a galera vai inventando dinâmicas, né? Aí eu lembro que tinha uma dinâmica que algumas vezes eu repeti nessa turnê de despedida do Forfun, que é cada um falar sobre um assunto em voz alta, naturalmente. Enfim, eu escolho falar sobre culinária italiana, o Matheus escolhe falar sobre democracia e você escolhe falar sobre, sei lá, adoção de animais e o Sérgio resolve falar, sei lá, sobre... agricultura orgânica. E aí todo mundo falando ao mesmo tempo aquela catarse, né? E é muito doido, cara, porque ao mesmo tempo que é muito... que é uma loucura, ao mesmo tempo é relaxante, cara. E aí eu comecei a entrar nessa viagem, tipo no Maracanã, que ele fala lá, 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 e começar a tentar transmutar essa loucura numa vibe até relaxante, sacou? E a gente, no ônibus, fazendo isso, muito doido, aí eu comecei a replicar essas dinâmicas de grupo no show. E aí foi muito foda, cara. Várias vezes rolaram umas dinâmicas absurdas, tipo 2.000 cabeças falando cada um de um assunto diferente. Uma catarse foda.
Irado.
Aí assim, no final do show, pô, sempre, sei lá, aí comecei na turnê de despedida falar algumas poesias também que eu curtia e que achava que tinha a ver com aquele momento também. Claro. É isso.
Muito bom.
E aí, vamos para a faixa 2, então, o single História de Verão.
Posso só falar uma paradinha, voltar
claro.
Muito dulcemente claro. Hidropônica, que eu ouvindo hoje, cara, eu tô emotivo, né, nessas circunstâncias pandêmicas, tô cada vez mais emotivo, cara. E aí veio aquela parte Czinha, né? Parte C especial ali do dedilhado, cara. Sim. E aí fui às lágrimas, porra. E Snoopinho, minha companheira com o Snoopinho no colo, fazendo carinho, e eu já pensando que eu ia me desfazer do Snoopinho, e enfim, junto com a parte dedilhado ali, e toda aquela emoção do momento de estar escutando também um álbum que eu tenho muito carinho. Eu acho muito, muito bonito essa parte. E aí um ponto muito importante que eu não podia esquecer. Esse disco tem um detalhe fundamental na história do Forfun e até do Brasa, porque a gente começou, cara, eu lembro que o Vitor e o Rodrigo estavam numa onda muito forte de rave, de ir pra rave, e aí eletrônico, prog house, enfim, não sou muito conhecedor, mas, enfim, aí eles já vinham trazendo, eu e o Danilo, a gente tava um pouco menos, não íamos, a gente ia em poucas, né, na verdade quase nenhuma eu fui, mas tinha essa influência do som, eles vinham, traziam pra gente essa influência do som, e, enfim, o Vitor já tava flertando e o Rodrigo com essas influências, e em dado momento, cara, a gente chegou, entrou numa sala, tinha uma sala lá no Nas Nuvens, né, no estúdio do Liminha, onde a gente gravou o disco, e o filho do Vitor Farias, Daniel Farias, tava mexendo no Reason, um programa que, enfim, que te permite colocar várias camas, arpejos, enfim, vários samples, e a gente começou a viajar, cara, que doideira esse bagulho, que parada é essa? Ele foi falando pra gente, e a gente, porra, o Vitor mais amarradão, né, querendo até entender como que fazia, eu nunca tive muito essa pegada tecnológica de sei lá, fuçar nessas ferramentas, mas o Vitor já começou a se interessar em como fazer, mas todo mundo se interessou em como colocar essas atmosferas, esses barulhinhos, essas samples, uhum. essas camas na música, então... Hidropônica, nessa parte C tem um efeito já, uma pitada, em outras músicas também, mas aí eu vou falando, mas tem esse detalhe aqui, e aí já no segundo disco, o Vitor entrou mais nessa questão.
Ele abandonou a guitarra, né, no Polissenso.
Acabou abandonando, exatamente, então foi realmente um turning point, um ponto de mutação que mudou bastante, né? Foi muito importante. Exatamente. Irado. É isso.
Então agora vamos para a segunda parte.
Vamos pra segunda, agora sim.
História de Verão, foi o single do disco?
Foi o primeiro single, disco, né? Cara. Foi o primeiro single, foi muito impactante também, foi uma música que a gente, poxa, já tinha um carinho muito grande, foi o primeiro clipe da gente, que a gente gravava em mini DV, né? O Vitor tinha uma câmera mini DV, e enfim, a gente mesmo editou, o Vitor editou com uma amiga nossa, Mariana.
Então, saudoso Bira, pô, saudoso Bira nesse clipe.
Saudoso Bira, cara, exatamente. Porra, e foi muito especial, cara, porque tudo muito no início, né, principalmente nesse primeiro momento, né, da demo, dessa primeira versão dessa música, tudo muito especial, enfim, a gente fazendo o primeiro clipe, fazendo o primeiro site, fazendo o fotolog depois, começando junto com a internet ali, muito doido, né, enfim, e depois regravando essa música, a gente até mudou algumas frases, né, da música, deu uma encorpada no arranjo, e a gente já sentia, cara, que ela tinha um potencial muito grande, e aí conseguimos tocar na rádio, que foi muito doido também, essa sensação de ouvir a primeira vez a música tocando na rádio.
Eu lembro, cara, a primeira vez que eu vi o clipe na MTV, e aí, assim, eu lembro o primeiro show que eu vi de vocês foi no Casarão Amarelo, com o de Bob, o Vitinho que organizou, o Vitinho da Nara.
Uhum. Então, pô, esse foi histórico, esse show,
cara. Foi histórico, cara. E aí, cara, muito lotado, muito lotado. E sei lá, não foi tanto tempo depois, um ano depois, sei lá, vocês estavam... Aí eu tava vendo, sei lá, Disque MTV, vocês entraram. Eu falei, caraca, aí era uma festa que tinha, tipo, sei lá, vários amigos. Aí eu, cara, que foda, cara, não tô acreditando que eu tô vendo, sabe, a galera... Naquela época a gente nem se conhecia direito, no caso. Sim. Mas assim, eu já conhecia a banda, eu tinha visto no palco do Casarão. E quando eu vi o clipe, cara, de coração, eu falei, porque assim, quando eu vi o primeiro clipe da Pitty, eu lembro que foi Máscara. Eu achei maneiro, óbvio, isso é boa. Mas ela não me causou tanto impacto quanto causou Admirável Chipinou. Que ali eu falei assim, caralho, essa foda. E Equalize aí já foi pra valer total. Mas o de vocês, quando eu vi, eu falei, cara, eles vão ganhar o Brasil, cara. Porque a música é muito grudenta. O refrão é muito forte, né? E ela é um blincaço, né? É um dude ranch, assim, total, né?
Sim, cara, Blink era muita influência. foi muita influência. E isso que você falou, né, era muito, muito sincero. E o clipe tem essa sinceridade muito, muito estampada, né, cara? A gente reuniu a galera, os nossos amigos e amigas mesmo, botou num ônibus, foi pra São Paulo, botou numa casa e a gente fez uma festa. Então foi muito, muito sincero, né, cara? Eu acho que passou essa sinceridade.
E o Renanzão tava no clipe também, Renanzão, ele faz o casal, pô, né?
Foi o protagonista.
É o protagonista. Cara, o clipe é maravilhoso. Tipo, eu lembro que toda vez que eu vi, eu ficava, cara, que foda, cara. Tipo assim, era como se eu visse a galera da Sunday Tracks, dos amigos, na televisão sendo transmitido com a música de um... De alguém da galera tocando, assim.
Jeguinho foi realmente. Cheguei do Scratch no sofá tendo rebotado.
Ah, é?
Faz...
foi muito e maneiro. E até hoje, assim, diferente do relacionamento com os irmãos, sei, com a Ana Júlia, né? É, até o último show, vocês sempre tocaram História de Verão, né?
Sim, cara. A gente, pô. Enfim, tinha que tocar e a gente curtia muito, cara. Não tinha essa. E particularmente gosto muito. De tocar, tem uma levada muito maneira. Tem, porra.
E no meio tem um breakdown, meio quase.
Tem um breakdown ali, muito maneiro, que rola uma levadinha no aro da caixa, assim.
Exatamente.
Porra, muito importante falar do Yellow Card, cara.
Ah, é?
Yellow Card, lembrei agora.
Na hora, lembrei.
Eu lembro que antes de gravar, a gente chegou, o Liminha falou, porra, me passem umas referências que vocês. Curtem, não é de timbragem, né? De timbragem. A gente passou Yellow Card, que impactou muito.
Ocean Avenue, né?
Ocean Avenue. O do Green Day.
Batera muito bom, né?
Batera incrível, porra. Batera muito fantástico.
Longe no Day, W. Parsons the Third. É o nome do baterista. Eu sou muito fã de Yellow Card. Eu bebi cerveja com ele na Lapa. Depois
que demais, cara. A gente teve o prazer de abrir um show pra eles, em BH, cara. Foi história.
Irado.
Danilo deu um
bom. Qual do Green Day?
Oi? Qual do Green Day? Qual do Green Day? Foi um que foi...
Nimrod?
Talvez, cara. Agora... Enfim.
Porque tem o quê? Eu sinto que o disco tem um quê de Nimrod.
Tem. Talvez, cara. Talvez.
É que tem Good Riddance, né? Que tem... Sim. Os Time of Our Life, né?
Sim, tenho quase certeza que foi esse álbum. Enfim, lembro que esses dois, cara, esses dois a gente falou, pô, muito por aí.
Irado.
Então, Gustavo, Yellow Card, você falou, nunca tinha conectado isso, você falou, realmente, essa levada é muito
Yellow Card. Lembrei dessa levada, é muito Yellow Card, exatamente.
Quando ele fez...
E até a... Antes de entrar no último refrão.
Aquela levada antes do refrão.
Total.
Muito foda, cara.
Tá, qual foi a sua história de verão? Com a história de verão?
Nossa senhora, ah, sério, que foi? Conheci ela lá no... Ah, no Belo Verão, a gente se ficou. Mas eu conheci a banda...
Fala, desculpa.
Eu conheci a banda no CD Demo com essa música. Meu grande abraço pra Daniel Pereló, que me apresentou tudo, fez faculdade comigo.
Obrigado, Daniel Pereló.
Ele me apresentou, virei fã. E, cara, virei fã demais, inclusive até hoje, me confunde na minha cabeça qual é a versão original, mas depois eu parando para pensar faz sentido. É, foi só uma questão de amadurecimento mesmo, a questão do... Se lembra a gente no cinema, eu arrotava alto? Ou foi só tipo, ou o Liminha falou assim, pô, galera, ou foi uma questão de vocês?
Não, cara, foi a gente mesmo, cara, foi a gente mesmo. E o Liminha, porra... Inclusive, eu até tava pensando, pô, devia ter falado mais do Liminha, porque é um cara muito especial mesmo. E ele deu 100% de liberdade pra gente. Irado. Tanto lírica, quanto de arranjo. 100%, cara. Aí, enfim. Todas as letras,
alguém,
cara.
Alguém tinha o Chevette 80?
Meu pai teve. Meu pai teve. Eu acho que, de repente, toda a família alguém teve em algum momento.
Em algum momento.
Meu pai teve. Mas foi uma questão de a gente mesmo, cara. Pô, arrotar alto no cinema, acho que, porra, é legal ser bobo, e em muitos momentos eu acho que a gente foi bobo no álbum, mas, porra, acho que a gente pensando, porra, ficou um pouco demais. E como a gente já vinha ali numa... O posto 9 já tava bastante presente nas nossas vidas, jogando muito altinho ali em frente ao 9. Maneiro. E ao som do Bob. Então a gente resolveu trocar.
Curiosamente, sabia que eu ouvi esse disco inteiro depois do Policenso. Que acontece? Essa não era uma época que você conseguia CD fácil, assim,
não,
né?
Era.
Você comprava, você pegava emprestado. Uhum. E aí, cara, eu sempre ficava, pô, tenho que ouvir Hidropônica, a História de Verão e as músicas do MTV 5 Bandas. Eu conhecia ali alguns singles e tal, claro. E as músicas das pistas, né? Mas aí eu ouvi o Policenso, eu falei, cara, depois a gente vai falar rapidamente desse novo momento, mas... Aí eu falei, caraca, não, pera aí, será que eu perdi alguma coisa no Teoria? Aí eu ouvi o Teoria inteiro depois, entendeu? Mas no meio ali eu senti, você já explicou alguns flertes e tal, agora, na hora e agora mais ainda me fez sentido o caminho. Mas eu ouvi um pouco depois. E aí eu peguei já a rebarba ali da turnê. Eu queria ter visto o show dessa turnê, eu não vi, cara.
Qual? Do Teoria.
Do
Teoria, sim, do Teoria.
Não vi. Mas enfim, só um comentário. Só deixa eu olhar.
Um comentário muito rápido, só porque você falou dele e de repente a gente não falha. A gente foi muito influenciado por Sublime.
E Tio Eleva, né?
Tio Eleva, exatamente. Foram os dois pilares dessa mudança do punk rock pro do Tio Eleva, né? Desse bate-cabeça.
É, groove quântico, total.
Exato, né? Total. O groove quântico é Tio Eleva na mente. Total. É isso.
Seguindo, então, a gente tem a terceira faixa, Mental Morfose.
Mental Morfose, aí, cara. Eu adoro essa faixa. E lembrei, ouvindo hoje também, muito diretamente, a influência do Newfound Glory.
Ah, sim.
Muito. Newfound Glory foi muita influência pra esse disco também, muito.
Que irado, cara.
Mas essa música, a voz, é engraçado que eu acho que talvez, me diga se eu estiver errado, é uma das únicas músicas que vocês têm que... O vocal é gritado, né?
Sim, sim. Porque a gente queria passar exatamente esse contraste refrão-verso e o verso bem...
O refrão é muito lindo, cara.
O refrão é muito lindo, cara. E eu ouvindo hoje, novamente influenciado pela emotividade, emoção do emoção pandêmica, sensibilidade pandêmica, porra, eu acho que tem muito a ver com o momento, cara.
Aham. Uhum.
Enfim, toda essa...
Mas tem algumas músicas, sabia, que eu encontrei frases que para esse momento que a gente tá vivendo funcionam muito.
Onde o ódio acaba, eu vou chegar.
Eu vou chegar, exatamente, cara.
Isso aí.
Onde o ódio acaba, eu vou chegar. Muito foda, cara.
Que maneiro.
Exatamente.
Então, beleza. Então, vamos pra quarta faixa, Costa Verde.
Vamos
por
aí, não pense em nada agora. Vamos pra Costa Verde.
Essa é tipo top 3 pra mim desse disco, cara. Constelação é uma música que, cara...
Constelação é sacanagem.
Falando com o Vitor, antes de falar com vocês, comentei, né? Aí ele falou que pra ele top 2 seria Hidropônica e Constelação Carina. Aí eu lembrei na sequência logo de Costa Verde, muito emocionante. Enfim...
Eu ia falar que faz parte do meu top 3, eu ia falar, falei, difícil escolher a terceira. Mas eu acho que Hidropônica seria realmente Constelação, Costa Verde e Hidropônica.
Aqui em casa é a Catarse. Aqui em casa tem 3 Catarses. É Cosmic Jesus, Costa Verde e Groove Quântico. Essas são as 3 Catarses que a gente sempre bota o DVD pra rolar aqui. Sempre, domingo. Demais, domingo de manhã, ligou, bota o DVD. bota o DVD. Aí Costa Verde a gente para. Cosmic Jesus, que é a música que abre, a gente vai e fica prestando atenção. Aí tá, aí a gente vai fazer as coisas. Aí Costa Verde a gente para, sai dos cômodos, aí para em frente à TV, aí canta, aí vai fazer outras coisas. Aí vai... Assim funciona aqui em casa, domingo sim, domingo também.
Filma um domingão desse aí pra gente ver, bota no vídeo.
Pô, que maneiro. Muito obrigado, Gustavo. Pô, que maneiro fazer parte da sua vida. De verdade. E essa música era muito marcante nos shows também, cara. Enfim, eu acho que a galera que curte For Fun, eu acho que certamente tá ali, se não top 3, tá no top 5 da galera. Pô, uma música bem Blink, né?
Uhum.
Riff, ele começa
com... Bem Long.
Exatamente. E com uma pegada romântica, né?
Cara, então, eu acho a melodia... É que eu falei, História de Verão já é sobre amor, mas assim, essa, a melodia é muito romântica, assim, cara. Sim. É muito... Uma influência bem... É um Fábio Júnior Core. Aí da melhor qualidade,
Salve
Fábio Júnior. Salve Fábio Júnior, porra.
Ícone.
Assim, mas a melodia é linda, cara. É linda.
Obrigado. Pô, acho. Adoro essa música, cara. Nem tem muito o que falar, mas muito marcante o riff pra mim dela.
Sim, sim. Eu acho curioso que, assim, nessa música, o verso me gruda mais do que o refrão. curiosamente, sabia? É, porque tem. É, enfim, eu gosto da música, como eu falei, top 3 pra mim. É, eu me amarro muito, mas o verso. Caraca, cara, o verso mexe
bastante. Né, cara? Muito lindo. Novamente contando uma história, né, ali do personagem.
Sim, sim.
E novamente o pedalzinho ali que eu esqueci o nome. Antes do chamar
o pedal.
Exatamente. Mas, assim, e o refrão, eu gosto muito dessa levada também.
Tudo bem que eu vou pegar o celular, vou ligar pro Danilo. Pera
aí. Manda aí, liga aí.
Caralho, o Matheus no meio falou assim: ah, foda-se, vamos.
Foda-se,
vou. Aqui é informação, aqui é informação.
E aí lembro dessa. Lembrei agora, cara, que essa é uma levada que a gente usava. E aí, quando a gente ia fazer música, e aí, pô, vamos fazer a levada tal, que tem a levada. Espera ele botar o. Matheus, vai ligando pra ele, lembrei de uma parada agora, que eram como a gente caracterizava as levadas, né? Como não eram tantas, enfim, tinha o tutupá, que é o tutupá, aquele punk rockzinho, né? Tinha o que a gente denominava como hardcore, que é tupá, mais acelerado.
Uhum.
E tinha o pra pular, que a gente denominava pra pular. E esse refrão era o pra pular. Aí vamos botar um refrão pra pular, que é tudum, cacum. Então tinha essa eu gostava muito dessa onda pra pular.
Muito bom. Essas denominações eu já vi um monte de banda fazer isso, assim, chamar os padrões de groove com algum nome, assim, né? Assim.
O Los Hermanos, que chamava aquele de Lucinha Lins. Até aqueles ataques de. Será que tem Cadê Teu Swing? Aí eles chamam de Lucinha Lins.
Demais. Tá ligando pra ele?
Mandei mensagem aqui, ele falou que tava numa reunião do Brasa.
Pô, pergunta qual o nome do pedal que tem...
Perguntei pra ele aqui.
Obrigado.
Eu falei, desculpa. Eu falei, cara, só queria tirar uma dúvida. Qual o nome do pedal que você comprou pra usar em Costa Verde? Só o nome do pedal mesmo.
Pimentalmorfose.
Ah, tá. Acho que... Bem, deixa eu ver se ele vai responder aqui. De boa. Vamos que vamos.
Então vamos pra quinta faixa. Good Trip.
Já foi toque do meu celular.
Caraca, cara. Assim,
lembra essa época que a gente personalizava?
Cara, essa demais, lembra? Demais. Era tipo. Era assim não? Era música mesmo.
Não, era música mesmo.
Era música mesmo.
Era cara, música mesmo. Aí sim, Cosmic Jesus e essa música fora o toque do meu celular. Babilônia alucina a minha geração, dando
lugar à luz que vem de cada coração. Então, essa música foi a que me causou mais impacto na época. Essa eu ouvi, eu lembro. Porque quando eu ouvi a letra. Falei, cara, ninguém tá cantando isso, cara. Ninguém hoje, em dia, tá cantando. Talvez você encontre... Ah, tem um artista tal, ou até outros estilos, como reggae, que tem letras mais dessa vibe. Assim, no rock, quando eu ouvi, eu falei, cara, que banda que tá cantando sempre a strip na minha bala, cara? Que isso? Exatamente. Não existe. E aí, quando eu ouvi, eu falei... Eu entendi o impacto do For Fun, assim, nesse momento, por causa dessa música.
Que maneiro. E tem essa pegada de positividade... E essa pegada que você comentou também de larguei um dub no carro, bem, botei o dub, fui dar um rolé, cinco pontos, peguei uma serva, não sei o quê, enfim. É isso, curtindo a vida, gastando a onda.
Essa eu acho que é mais fácil de falar, né? Que isso, cara, é good vibes.
Exatamente. E lembrei de uma parada também que a gente tinha muito o lance de colar a bateria com guitarra e baixo nesse... Tutu, tupá, tutu, tum, tupá, can, bem. E fazia até virada. Quando faz a virada, muito coladinho, sacou? Então.
Cara, de onde é que surgiu essa elevada? Porque essa elevada é assim, ela destoa do disco inteiro, né? Essa elevada.
Destoa, cara.
Enfim. Foi jamming.
A gente tinha essa um pouco dessa pegada meio metal e algumas bandas. Tanto que tem o Black Metal, né, também, a gente vai falar dele. Sim. Não lembro exatamente a referência, mas tinha essa referência do metal, né, cara? De Metallica mesmo.
O Danilo mesmo tem um solo que ele gravou com o Charlie Brown, se não me engano, que é assim, um solo de metal,
sim,
né?
Exatamente. Tem, pô, essa inegável e impossível não ter essa influência do heavy metal, né?
Entendi, tá aí. É isso.
Tá aí, exatamente.
Maravilha. Red Bass, no mesmo disco do Red Bass.
Exatamente. Pra dar uma quebrada no clima.
É isso, pô. É bom que foge, né, cara? Porque senão fica sempre uma parte C ali que é sei lá, um solo,
mais do mesmo,
mais do mesmo, é, total.
Vamos tentar chocar aqui um pouquinho.
Então vamos para sexta faixa, Cara Esperto.
Cara Esperto, essa também, se tiver um top 5 da galera, eu ouso dizer que certamente estará.
Essa tem, já cara, tem o esse... hardcore, a batida do hardcore que você falou aí.
Exatamente.
Do... esse comecinho, cara.
Acelerado.
Antes, começa com a voz e com a guitarra, assim, né? Começa, se não me engano, né? Tudo junto, no começo.
E eu lembro que quando a gente começou a tocar, né? Antes de... Essa música veio de antes, né? Da demo, se eu não me engano.
Sim.
E a gente tocava sem clique, e foi muito doido isso, cara, porque eu demorei a fazer amizade com o clique, mas depois fiquei viciado, e antes de usar o clique, eu variava muito ali no, na dinâmica do show, se eu tava mais empolgado, e muitas vezes essa música já é muito acelerada, e eu acelerava num ritmo muito frenético, que vendo o vídeo depois eu ficava até com vergonha, eu falei, que gente, que isso.
Olha, o Danilo respondeu aqui, hein, o pedal, hein, só pra falar. Super Shifter.
Super Shifter.
Então foi quase.
É isso.
Desculpa. Mas continua aí, desculpa. Conta aí.
O que eu tava falando?
Te interrompi no auge da história maravilhosa, cara. Você tava falando que você não usava até cronômetro.
Não usava. Exatamente. Aí. Enfim, aí eu lembro que tinha esse
crônomo.
Caraca, cara. Esse corrinho. Tanto antes que eu acelerava mais, quanto depois. Tinha esse perrenguinho de leve pro Danilo manter ali o... E quem é guitarra sabe que você fazia tudo pra baixo. Eu não sei se ele fazia... variava pra... Ou se mandava aqui... Talvez o ideal, na gravação, acho que ele tentou fazer tudo pra baixo. Acho que ele fez. Mas enfim, tinha esse perrenguinho ali. E realmente...
Dois palitos, né?
Dois palitos. Mas por sorte ele não sofreu. Eu sofri muito com tendinite. Graças a Deus, há um tempo sem sofrer ali, mas sofri muito. Mas, cara esperto, total. Essa pegada hardcore aceleradíssima. Depois fui salvo pelo metrônomo e consegui manter ali através dele o BPM. Mas, pô, uma música composta pelo Rodrigo. Muito nessa pegada de contar uma história. Uma história pô, que a galera curte muito, né, cara? E dando bem detalhe, né, nessa pegada Machado de Assis, né, de botar, fazer a pessoa enxergar, né, apertar o botão, né, do elevador para chegar na porta com um buquê de flores, enfim. Botei o boné para trás, contando cada detalhe ali.
O Machado de Assis de 2005, tá maravilhoso isso.
Tá maravilhoso. Exato, é romântico.
Rodrigo compôs essa música?
Rodrigo compôs, cara.
Maneiro, porque o Danilo... Eu não sei disso, o Danilo cantava as músicas que ele fazia, o Rodrigo que ele fazia, ou não tinha regra isso?
Não tinha regra não, cara, não tinha regra. A gente botava ali no que a gente achava, considerava que fosse encaixar melhor. A maioria das músicas quem fazia era o Vitor, nessa época principalmente, mas o Rodrigo veio inclusive com músicas que ele já tinha de antes do For Fun, sacou? Inclusive, vamos chegar nela, mas 4AM era um caso desse. Mas Cara Esperto também. Cara Esperto, eu acho até que se bobear ele tocava com a outra banda dele, cara.
Era o nome, você lembra?
Cara, ele vai ficar triste comigo, que eu esqueci, mas como é que eu...
Eu achei que ele ia ficar triste por você falar o nome.
Pô, esqueci até nomes de bandas que eu já tive, cara. Então, só pra tentar aliviar um pouquinho. Mas vai pintar aqui. Uma hora, quando eu nem estiver pensando sobre isso, eu vou lembrar. Mas é isso. Quase certo que veio da outra banda dele. E a gente, pô, é uma música que impactou muito, cara. Impactou muito. Nos shows era, tipo, auge, top 3 de show. Até o final do For Fun era auge do show, certamente, cara.
Irado.
Então, seguindo pra faixa experimental, vamos dizer assim, número 7.
Posso sacanear um pouco de novo e voltar?
Claro.
Porque me veio o final de Cara Esperto, aquela desdobrada... Em tercinas. Não sei por que minhas pés. Meio. Até meio, sei lá, meio anos 60.
Sim. Quase uma valsa.
Quase uma valsa, perfeito. Bem diferente. essa parte, eu curti a
música. De novo, eu comentei que eu achei tava de lá pra frente, mas dando, que eu acho legal, cara, a quantidade de levadas que você faz no, na condução dessa música, do disco, na verdade. Sim. O disco, ele, né, ele tem, cara, umas levadas na cúpula, que volta, umas quebradas, e é bem interessante como um disco de 16 músicas, de punk rock, ele consegue ser diferente em si. E eu acho que essas levadas e essa criatividade funcionam bastante.
Muito obrigado. E quero colocar aqui, dividir esses louros com meus camaradas que são excelentes bateristas, principalmente bateristas mentais, né? Air Jonah. O Danilo, inclusive o Danilo é batera mesmo, cara. Já teve banda tocando batera. Então, mas a galera toda, o Rodrigo e o Vitor, pô, sempre, pô, faz uma levada assim e tal, pô, ótimos bateristas de 10. Então, a maioria das músicas eu compunha junto com a galera mesmo, sacou? Então, eu divido esses elogios com a galera. Obrigado.
Maneiro. Então, a sétima faixa Blend é a primeira vez que vai aparecer um reggae, né, no disco, né?
É semente do Brasa, semente do Brasa, tá ligado?
Eu falei isso com o Vitor também, cara. Eu acho que é talvez a faixa que mais converse com o que a gente vem fazendo hoje, né?
E é uma jam, né? É uma jam a música.
Sim, cara. E essa faixa, curiosidade dessa faixa, essa faixa surgiu assim, foi 49 do segundo tempo mesmo. Porque a gente... Pô, vamos botar aqui uma... Novamente dentro dessas possibilidades de barulhinhos tecnológicos aí do Reason. Pô, vamos botar uma viagem aqui, vamos gravar. Pô, mas será que dá tempo? Pô, vamos fazer. Aí o Leminha falou, pô, toca aí, vamos ver o que que sai, sacou? E aí foi isso, foi meio que... Sem pensar muito. Entrei no estúdio, pô. Até hoje em dia penso, pô, podia ter variado um pouquinho mais ali na levada, mas foi de supetão, assim. Vamos gravar, mas fico muito feliz, gosto muito dessa faixa. Levo ela com muito carinho.
Maneiro. Curtinha, né? 1 minuto e 17. Exatamente. Uma transição ali, uma passagem desse disco, né?
Exatamente. Só pra desanuviar.
Então a gente vai pra música 8, Valer a Pena.
Valer a Pena, cara. Quando eu escutei essa música hoje, me remeteu, sabe... A quê? Duas bandas que influenciaram muito também o Forfã.
Posso chutar uma?
Pode.
Atares?
Também, mas não é.
Essa música é muito Atares, cara.
Muito Atares. Com certeza influenciou bastante o Forfã e bastante esse disco também. Mas eu, pra mim, especialmente, Walk Kids e Rivets, cara.
Ah, que maneiro.
Não tem nem muito mais o que falar, mas isso daí realmente, cara.
E
cara.
Essa composição é do Danilo, cara. Se eu não me engano. Se não toda, quase toda. Ele que chegou com a ideia, com certeza.
Eu curto a harmonia dos vocais nesse
Sim, cara, refrão, muito, né? Muito disso, muito dessa pegada. Bad Religion, Rivets, What Kids.
É total, cara. Agora que você falou, é total mesmo, é bem Rivets.
De muitos backing vocals fazendo uau, uau. É. A gente gostava e gosto muito, cara. Gosto muito disso.
Black Kids vai lançar um EP aí novo de 3 músicas, ó.
Pô, que maneiro, cara. Que notícia boa. Que notícia boa. Que notícia
maneiro.
Boa.
Então, nona faixa. Seu namorado é um cuzão.
Seu namorado é um cuzão. Não que eu seja melhor.
Seu cara bundão, é um cuzão. Mas o cara é tão pelaçado que virou um cuzão, né?
Também, dentro da gente, nessa onda aí de.
Pra quem acha que, vai... né, que transformou a outra história de verão do Arroto, transformou pra pegar leve, isso daí é uma resposta, né?
Vamos botar mais pesado um pouco, exatamente. E é isso, a letra ela é bem autoexplicativa. mas nessa pegada mesmo. Não tem muito o que falar.
Juventude.
Mas esse é um dos refrões também bem grudentos do disco, né?
Bem grudentos, cara.
Bem fácil de pegar, né?
Newfound Glory, né?
Newfound Glory. Muito Newfound Glory. Tá muito. Ser, né? Obrigado. Totalmente.
Esse é pra pular
total.
Tira o pé do chão.
E no final tem uma levada de cúpula. Pimpa, pimca, pipum, pimpa. Você nem pinca tan dele pum pimpa pimpa pi pum pimpa pimpa pi.
Que é o menos é mais, né?
Exatamente, cara. Exatamente. Diminui ali a quantidade de cúpula.
Pra fazer um... Fazer virada, ficar, né, fazendo viradas e viradas. É um momento que quase bate, né?
Ou até conseguir levando. Pim, bem, namorado, din, da, din, 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 da, din, din. E ali, diminuindo, eu acho que valorizou, realmente.
Pô, total, verdade.
Valeu. Um
arranjo bem bonito, batera.
Obrigado.
Então, indo pra décima faixa, VIP, very important, por quê?
Assim que eu faço o que eu deixo de fazer.
Very important, por quê? Outra música dentro dessa atmosfera juventude, rebeldes, sem causa, e às vezes com uma causa, mas aí vou fazer uma autocrítica, que eu acho que hoje eu não faria essa crítica, que eu acho que é válida e justificável dessa música, mas não faria da forma que foi feita. Foda-se você, foda-se o que eu faço, que eu deixo de fazer, tipo, não faria dessa forma.
Como você mas, faria?
Faria uma crítica, essa crítica ao Very Important, porque eu acho fantástico. Essa crítica eu acho fantástica. E a gente ficava meio, porra, nessa juventude também de, porra, casa de show, boate, área VIP, né? Porra, a área VIP é o cacete, a gente sempre curtiu. Porra, muito, muito ruim, né? Fazer show ali com a área VIP ali na frente, porra. Enfim. E... sei lá, cara, faria, como é que eu faria essa crítica hoje? Faria a crítica, mas não falaria foda-se você e esculachar o cara. Eu tentaria com humildade.
Não seja assim, vamos ser de outra maneira.
Por que excluir as pessoas? E por que, entendeu? Vamos mais nesse sentido de unir, mais do que o foda-se você. Acho que, sei lá, traria mais, porra, vamos todo mundo junto do que o foda-se você, entendeu?
Daria mais positividade do que negatividade.
Exatamente, mas entendo, como você mesmo falou, Matheus, é sempre importante trazer para a conjuntura ali, para a atmosfera do momento. E nesse momento era o que fazia sentido.
Total. É, mas essa é uma música que ela realmente não entrou muito no repertório, né?
Não entrou, cara, não entrou. Talvez por não ter pegado tanto assim na galera e talvez também na gente também muito. Mas lembrei de uma curiosidade, pelo menos pra mim, não lembro se a época foi uma referência direta, mas me vem muito esse álbum do Green Day.
Então, Nimrod mesmo. Você fez assim, fez o Nice Guys Finish Last na cabeça.
Exatamente, cara. Bem Green Day, cara.
E ela termina num fade out, né? Acho que é a única do disco que termina num fade out.
Me amarro em música que termina em fade out.
Termina num outro clima diferente, né?
Sim, exatamente. Termina num fade out, tentando dar aquela variada.
Maneiro. Então a 11ª faixa é Terra do Nunca.
Com a sua família, feliz no carro, na sua frente eu vou passar correndo.
2 minutos e 10 de música.
Essa música, eu acho que ela, pro tamanho que ela tem, pro perfil que ela tem até bastante variação, né? Que o refrão, ele tem quase um mini pré-refrão ali, né? Sim. E aí o refrão entra. E essa música é da demo, né?
É da demo, total. Essa é uma música que... Fala, desculpa te interromper.
Os fãs têm muito carinho por ela, né?
Muito carinho. Eu tenho muito carinho por ela, cara. Eu tenho muito carinho. E aí tá, é uma juventude que eu acho que ela é feita de uma forma bonita. De uma forma que eu faria hoje, talvez.
Sabe uma coisa que você falou, cara, que eu acho muito maneiro? Quer ver? Tô até botando aqui de novo. Cara, que você falou do River Track Kids. E nessa época, assim, eu acredito que até hoje também, mas a nossa cena de bandas independentes não está tão frutífera quanto em outros momentos, eu não estou falando de qualidade, sim quantidade. Eu acho essa música um pouco emo ponto.
Sim, cara. Emo ponto é muita influência pra gente, cara. Muita influência.
Essa dobrada, sabe? Uma coisa bem do Daniel Ferro, assim.
Sim, total. Salve o Daniel Ferro, cara. Daniel Ferro é um cara que... a gente pegava muito dele, ele é um cara muito cuidadoso com as linhas de batera, né, cara? Muito cuidadoso.
Sim, total.
O emo, né, cara? O emo tinha os arranjos muito, muito, muito carinho, cara. A gente dava pra ver.
A primeira banda, vamos lá, assim, que se destacou.
Foi, cara, eu lembro quando saiu naquele zine que tinha no jornal Globo.
Eu lembro também.
Megazine, perfeito.
Megazine, caralho.
ponto, veio tocando em português, músicas pop, num período que estava todo mundo cantando em inglês, hardcore.
Total, todo muito mundo. Importante você falar isso. Muito importante.
Você tinha uns shows, era tipo, I hate you, I don't like you,
as músicas todas. Dentro dessa pegada emo, tanto a temática, porra, botar para baixo, quanto o inglês. Então, exatamente. A gente vinha com esse diferencial de botar para cima e de cantar em português mesmo. Eu tenho muito orgulho disso.
Abriu muita porta, né, cara? Porque eles, quando tocavam, a galera ficava naquele período, uma coisa péssima de se falar, mas era a banda de menina, né? Tinha aquela coisa, né? Seu retrato. E na verdade,
lindíssimo.
Era fantástico. Eles levaram o pop rock underground.
Exatamente.
Maravilhoso. Eu tava sempre lá na grade, vendo tudo.
Eu também, cara. Eu também, muito fã mesmo. Gastei o meu CD do Emma ali, eu via muito, muito, muito. Muito, muito, muito.
Vou para um carregador, mas continuando.
Então, e continuando em Terra do Nunca ainda, não é minha culpa se a vida é uma ilusão, né? Aí eu fiquei refletindo sobre isso, né, cara? Qual a responsabilidade, né, da gente dentro dessa loucura toda. E aí hoje em dia eu vejo, depois a gente virando adulto, mas vejo que ainda muitas coisas fogem ao nosso controle, apesar de que a gente não deve tirar as responsabilidades da gente de tudo. Pelo contrário, a gente deve cada vez mais, enfim, batalhar para construir um mundo melhor e evoluir como pessoa e como sociedade. Mas eu acho que muitas vezes as coisas fogem do nosso controle. E aí eu acho que essa música tá querendo dizer um pouco disso aí. Eu acho, na minha perspectiva, pelo menos.
Maneiro. Então a gente tá indo pra 12ª faixa, 4 AM.
Amanhã você me liga, querendo...
4 AM, exatamente. E aí é uma música que, como eu falei, uma composição que vem de uma composição do Rodrigo, e aí a gente pega essa composição dele, que é essa história de que uma mulher ligava pro cara pra ficar, enfim, chorando as mágoas, e só que não queria nada com o cara, e o cara ficava ali esperando. Só que essa composição do Rodrigo, ela meio que, se eu não me engano, desculpa, Rodrigo, se eu tiver enganado, mas ela meio que mantinha esse desfecho. E o cara ficava ali naquela sofrência, né? De cara, que merda, aquela, não me dá bola e, porra, eu tô aqui. E aí a gente pegou, curtia muito essa música e falou, pô, vamos pegar ela e botar um outro final. E aí eu lembro que a gente mudou o final da história, sacou? E botou uma... E aí
no FX, né?
Sim, cara, exatamente. Começa com uma introdução bem
é uma das fora, músicas, né? Mais hardcore, né, do disco.
Uma das músicas mais hardcore, exatamente. E aí botamos esse final aí. Lembro que o Vitor comentou também que vinha de um término ali de relacionamento, que marcou muito, enfim. Marcou muito ele. E a gente vinha nessa pegada, né, de enfim, veja a sorte no futuro. Nessa pegada de positividade mesmo, né? De jogar a bola pra cima. E aí o personagem, no caso, consegue virar a página, né? Pô, se você, pô, não quer me dar bola, beleza, é isso. Vira a página e vou seguir aqui o meu caminho e tô bem, sacou? Não tô... O cara que, numa primeira ideia... Enfim, mudamos a história e o cara virou a página e seguiu a vida e ficou bem.
Melhor explicado do que isso, só dois disso.
Maravilhoso. É isso. Mas é uma música que, porra, particularmente ali, gosto muito de tocar. Ela gostava muito de tocar nos shows. Peso muito maneiro e um arranjo muito maneiro também.
E ela tem uns efeitinhos também lá no meio, né? Lá
também, cena, exatamente. Né? Tem uns efeitinhos. Pra dar essa atmosfera doida.
Maneiro.
Haja alongamento pra tocar essa música, né?
Haja alongamento, cara. Haja alongamento. Não, eu tive muita tendinite, muita tendinite, cara. Mas faz parte.
Faz parte, faz parte.
13ª música, o melhor bodyboarder da minha rua.
Porque ele é o melhor bodyboarder da minha rua.
Melhor bodyboarder da minha rua. Uma homenagem.
A segunda melhor, desculpa.
Vai,
a segunda melhor introdução de música do disco pra mim. Eu me amarro nessa introdução, cara. Essa porque ela não tem solo, não tem milhões de oitavas, não tem isso. É dinâmica, né?
Sim. E uma dinâmica diferente. Diferente, pelo menos pra gente. Pra cima, diferente. E total. Uma homenagem.
Conta da história, perdão.
Exatamente. Uma homenagem a um amigo, grande amigo, Diego Paraíso. Salve, Diegão. que era o melhor bodyboarder da rua do Danilo, onde ele morava, né? O Danilo CSP, condomínio Sans Penha. Salve, condomínio Sans Penha. Lembrado, cara, condomínio Sans Penha.
Eu tenho muitas histórias nesse condomínio Sans Penha.
Muito, cara. Eu acho que... Ouso dizer que muita gente no Rio de Janeiro tem histórias ali, pelo menos na Tijuca.
Na Tijuca, ele é um bastião da Tijuca, né?
É um paradigma ali. Tem, assim, tem que passar a história da Tijuca passa ali pelo CSP. É,
como Rua Dona Maria, só não lembro qual o número.
Rua Dona Maria, acho que é 71, se eu não me engano.
Eu acho que é isso mesmo.
Enfim. Inclusive, pô. Passei minha adolescência lá, cara. Conheci o Danilo com 14 anos, a gente estudou junto no mesmo colégio. E aí tivemos uma banda antes, que aí, logo depois que a gente se conheceu, com 15 anos, a banda chamava 15 Kelvin. E a gente tocava covers de muito doidos, cara, uma salada que misturava Faroeste Caboclo. A gente tocava Faroeste Caboclo com Dick Dale, com Surf Music, com Offspring, com que mais o quê? Com... Cara, era muita doideira, mano.
Apareceu no cardápio do Boomerang Mix.
Você exatamente, sabe? Cara. Já fui. Né?
É isso. Eu quero um açaí, uma picanha e um, sei lá, um crepe de caviar. Não sei não. Nada, tranquilo. Com sorvete.
Enfim, essa música, ela surge... E pra mim, vendo agora, é quase que uma ode, uma homenagem ali ao início do Forfun. O Forfun, ele surge... Como antes do Forfun, tinha a galera que pegava onda, o Danilo e o Vitor pegavam onda de bodyboard com uma galera, e essa galera era a galera Forfun, se autodenominava, e tinha até site, e aí cada um tinha ali, Vitor, aí o Vitor, a foto do Vitor ali pegando onda, Danilo, foto do Danilo, mandando um 360, sei lá. E aí a banda, por ter vindo da galera Forfun, a galera, pô, vamos botar de Forfun, meio, enfim, não tinha como fugir. E... É isso, acho que a banda nasce da galera...
Como é que era a sua foto, Nicolas? Como é que era a sua foto no
site?
Eu
não tinha, cara. Eu até tenho uma... O Danilo vai falar que é mentira, que tem essa parada, que eu sou... Conto minhas lendas ali de que eu fazia futebol de areia, fala que é mentira. Aí tem até uma foto que saiu... eu fazia ali na Figueiredo Magalhães, cara. Ou Santa Clara, enfim. Escolinha era Dínamo, e aí era lateral direito ali da minha escolinha, veio um cara, um gringo, fazer uma matéria sobre a escolinha, saiu no Globo uma matériazinha desse tamanho, assim, enfim, mas saiu, tenho até hoje o recorte, ele fala que é mentira, enfim, mas o meu passado bodyboarder tá dentro desse espectro aí de lendas da infância e adolescência. Quando eu tinha 7 anos, enfim, minha mãe se separou, minha tia também, aí eu fui morar junto com minha tia e meus primos, aí todo mundo tinha sua prancha de bodyboard, eu tinha uma Genesis, e curiosidade também, pai do Vitor, um grande inventor, um cara, uma pessoa fantástica, mas o cara tem várias invenções, inventou a dobra da asa do avião da Embraer, cara, o winglet ali, muito doido. E uma das invenções também fantásticas dele foi o pé de pato, que foi um pé de pato que se notabilizou, que era o Hadley Fins. Não sei se algum de vocês pegou onda, enfim, era um pé de pato preto e laranja, e ele vinha com uma hidrodinâmica, sei lá, diferente, ele vinha, tinha um corte diferente, enfim. E aí o Guilherme...
O Vitor já foi piloto, né?
Piloto, cara. Foi piloto comercial, piloto privado. Ele foi instrutor de voo, cara. Ele dava aula no simulador de voo. Exatamente. Numa escola lá no Santos Dumont. Ficava no subterrâneo do Santos Dumont. Esqueci o nome da escola. Enfim. Caraca. Aí eu lembro, só um parênteses rápido, eu lembro também que eu queria muito voar com ele. Cara, deixa eu voar. E quando eu queria, aí ele saiu. Mó vacilo. Perdi.
Que maneiro, muito específica essa invenção, eu gostei. É tão específico quanto homenagear o melhor bodyboarder da rua.
Foi, parabéns pelo gancho aí pra voltar pelo assunto, senão a gente ia viajar aqui, não ia voltar pra música. Mas eu curto esses ganchos quando a gente chama de novo pro assunto. E aí, cara, uma música que eu acho que tem um pouco dessa relação com a origem do Forfun. E tem muito dessa vibe, né, de... de acordar cedo e fazer a vitamina ali e porra, correr pra praia ali, 6 da manhã, 7, por quem já foi vidrado em pega onda, entende. Foi. Enfim, vive uma vida pra aquilo, dorme, abdica da noite, deixa de sair com a galera e vai pegar onda. E aí foi dentro dessa atmosfera aí da origem do forfã de skate, de bodyboard e tal, e uma homenagem muito justa a um grande amigo também.
Irado. Maravilhoso.
14ª faixa, 1 minutinho de black metal.
O black metal também.
O sonho do jovem é gravar uma música de metal, né? E vocês conseguiram realizar o sonho do jovem, né?
Exatamente, que era uma música, uma faixa ali, apesar de curtinha, instrumental, da qual me orgulho muito. Tem um passado dos meus irmãos de metal, meus irmãos curtiam muito Iron Maiden, Sepultura, Metallica, enfim, tem essa bagagem bem presente na minha vida e ter feito uma faixa ali que flertou com essa atmosfera foi bem, bem bacana. Eu acho que ficou...
Pedal duplo, né? Pedal duplo, comendo solto.
Não foi, cara. Não foi.
Pô, cara, quando é bom, né?
Não foi pedal duplo. Mas foi suado ali, pra sair ali, cara. E até tinha uma virada ali que... Tem uma virada que eu tive que fazer várias vezes e foi ouvindo hoje nitidamente ali um recorte na edição. Eu falei, vai sair essa porra. Aí eu liminha, cara, desiste, cara. Não vai
deixa
sair.
Quieto.
Vai sair. Deixa eu ver. Aí me largou, sabe? Tipo assim, deixa o clique ali, deixa o cara fazer a virada. Nem fiz a virada em cima da música. Larga o clique aí que eu vou ficar fazendo. Aí saiu uma ali. Deve ter saído meio mais ou menos. E Beat Detective ali deve ter rolado. Certamente rolou um Beat Detective. E saiu. Suei pra fazer essa porra, mas. E o. Era uma faixa que eu gostava muito, mas. Tinha, sabe quando tu vai pro show e fala, caralho, ferrou, mano, será que eu vou acertar, será que eu vou errar? Aí olha ali no set list e falei, caralho, vou errar essa porra, mano. Mas em geral saía, que é o tupa-tutupá, patutupa-tupa-tutupá, tana, tupa-tutupá, 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 tupa-tutupá. Dentro também dessa lógica de colar guitarra com bumbo, com baixo, também, enfim. Gosto bastante, e começa com aquele, um sino, né?
Sino. Homenagem ao Metallica.
Homenagem ao Metallica total, cara.
Você às vezes tem branco temporário no show? Tipo assim, total, vai começar, cara, a próxima música, tu olha o set list e fala, caralho, como é que é essa música?
Como é que é essa levada? Como é que eu começo? Fudeu. E aí é providência divina, cara. Eu acho vai, que nunca, né, rolou de pô, vai, e aí como é que é? Porra, não, mas como é que é mesmo? Mas, caralho, mas como é que é mesmo? Vinha, último segundo, fudeu, vou esquecer. Cara, veio, obrigado.
Cara, eu tenho um negócio que, assim, obviamente, se eu cheguei a fazer shows tão grandes, mas com fone trio, eu não podia pensar. Eu tinha que tocar. Quando eu falava assim, pô, legal essa sequência, eu acho que agora é ré. Eu errava, eu ia pro meio, cara. Eu errava. Eu tenho que tocar sem pensar. Eu penso pra ele, cara.
Aí a primeira nota era o ré sustenido, né? Que não tinha como disfarçar.
Nada a ver. O Sal sabe disso. Eu já falei pro Sal. O Sal não acerta. Ele tem dificuldade pra acertar o solo. Eu falei, Sal, normalmente solo, ele soa melhor quando você acerta as notas, né? Se você não acerta as notas, você sabe o que você faz? Larga a guitarra e faz tipo um...
Manda o Frusciante, que eu sou fã do Frusciante e da carreira dele. E um dos motivos de eu ser fã dele, cara, é que ele é um cara mega ultra, que poderia ser mega ultra virtuoso, blá, 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 e ele pega uma nota e fica pra passar o sentimento.
Na dúvida, pra passar
o sentimento, cara. Exatamente. Aí no, na dúvida, manda o Frusciante, larga uma nota.
No Cinedisco a gente tinha um termo que a gente falava que é, cara, qualquer coisa solta o lá. Todas as nossas músicas estão lá. Aí falou assim, na dúvida, lá. E aí depois você se acha e volta.
Eu acho que a nossa é Sol, cara, o campeão.
Talvez é bom saber que tem uma nota bem presente, que é a tua ali no meio.
Posso sair na voz, eu acho que é Sol.
O baterista, normalmente, ele mantém no prato, né? Quando você fala, será que a música vai terminar nessa... Aí faz... Aí volta, vai voltar.
Tem esse lado bom, né? De, pô, não preciso acertar a harmonia, né? Mas tem um lado ruim de tu se capa uma caixa e todo mundo olha pra trás, né? Assim, da banda. Capou a caixa, olha pra trás. Cara, eu fico puto com isso, cara. Porra, Não precisa olhar para trás, todo mundo sabe que eu capei. Para que olhar para trás? Aí só que a galera fazia de sacanagem. Boa, boa, é isso aí, boa. Aí olha para trás, valeu, hein, valeu.
O baterista da minha banda ficava puto também quando a gente tocava ao vivo, né? Agora tem pandemia, não toca mais, né? Aí quando eu virava, sempre pegava os erros dele, aí sempre que eu virava, aí ele ficava assim, olha pra frente, porra!
É,
frente.
Sacanagem, pô, quer sublinhar meu erro aqui, pô.
Vai mas é automático, né? A hora você vira, né?
Exatamente, mas aí logo depois, se logo depois dessa zoada rola um erro de guitarra, um erro... Aí também vai sofrer. Ai, ai! Ai.
Acaba aqui.
É, também.
Muito bom. Tem a quicadinha da banda, né? Que você tá lá e tu erra e só vê o cara fazendo
assim. É mó vacilo isso, cara. É mó vacilo.
Então, a 15ª faixa, Viva la Revolución.
Nasce de você a revolução, sufocar.
Viva lá,
essa música tem um trecho de música de elevador no meio, que é muito maneiro, né? Tem uma levadinha assim, meio de jazz, né?
Sim.
Não que jazz seja música de elevador.
Não, tem total. É uma tentativa de um jazz ali, uma tentativa juvenil, de um jazz juvenil, mas achei bacana, deu uma quebrada legal também.
Esse seria um bom estilo musical, cara, pra se aplicar, jazz juvenil.
Jazz juvenil.
Não tem o sertanejo universitário?
Não. Sim. É porque se eu falar que é jazz, o Lele vai ficar chateado comigo. Pô. Brincadeira. Galera, um beijo pro Lele, inclusive, que é o ícone maior, pô, melhor músico que eu conheço, Lele Graciano. Um beijo pro meu irmão Lele Graciano.
15ª faixa, a última do disco, encerramento, Constelação Carina.
Estrelas coloridas, rumo ao infinito.
Constelação Carina também é uma música muitíssimo, muito especial, favorita, acredito, de... alguns e algumas. É... cara, tá ali também no meu top 5, deve estar. Tá. Devem ter umas 15 músicas no meu top 5, né? Mas.
Eu fiz uma playlist, top 3 músicas for fã, tem 28.
Ah, é tipo isso. Pô, que maneiro, cara. E curiosidades. Fazia eu economia também. É... e aí estagiava, tava no meu segundo estágio no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Aí tinha acesso ali, era novidade, né, ter acesso à internet e tal. É... mas tinha acesso, e tinha alguns momentos que eu poderia ficar viajando. E a gente tinha feito a música e não tinha nome a música, cara. E aí como tinha um refrão, né, milhões de estrelas coloridas e tal. Aí eu falei, cara, vou fazer o nome de uma constelação. Vamos fazer, eu não sei se eu falei ou alguém falou, pô, vamos fazer o nome de alguma constelação. Aí começamos a pesquisar e... entre um trabalho e outro ali do estágio, aí, pô, nome de constelações, aí veio lá, Constelação Carina, eu falei, pô, obrigado.
Lindo.
Aí, lindo, né? E, pô, essa música eu acho muito linda também, cara.
É linda, cara. Pô, refrão é pra chorar, cantar chorando, né?
E eu acho que ela se conecta com o início do disco, né? Eu acho que ela puxa de volta pra vibe do início, né?
Sim. Não, e ela encerra de maneira... eu adoro música, disco que encerra com música bonita. Eu me amarro. O Pinkerton, do Wizard, encerra com uma chamada Butterfly, que eu acho maravilhosa. Tem uma banda chamada Sunny Day Real Estate, que eu amo, que o disco Diaries encerra com uma música chamada Sometimes.
Sunny Day Real Estate é a banda do baixista do Foo Fighters, né?
Isso, e do primeiro batera, do William Goldsmith, exatamente.
Ah, tipo, pode crer.
Cara, é assim, eu gosto quando o disco termina com a música... o Dimmitt World tem isso, os discos terminam com músicas lindas. É, e essa música, quando encerra... sabe quando parece que, quando termina essa música, a vontade de falar obrigado, agradecer vocês
por esse disco. Cara. E aquele vai ser bem melhor, vai ser bem melhor, vai ser, sacou? É. Eu vi hoje também, pô, fico até arrepiado, cara, de verdade.
É, muito bonito.
Muito bonito. E aí lembrei do início dela também. É... como é que é? Como é que começa, cara? É...
cara, e a letra... é tão fácil não lembrar que a vida...
longe. É, e é tão fácil não lembrar. Longe de casa. E aí vem, exatamente. Exatamente, cara. E aí, nessa pegada Machado de Assis também de ir fazendo a pessoa que tá ouvindo sentir, porque longe de casa, perto do mar, vento no seu rosto, história pra contar, você vai trazendo a pessoa, né, pra atmosfera, seja o vento bate no rosto e tal, e tu vai somando esses detalhezinhos, né, que vão trazendo a pessoa pra canção. É isso, uma canção muito especial, que eu também concordo com o Matheus. E com você, Sérgio, e vocês, né?
Muito linda, cara.
Muito linda, né? Muito linda.
Muito feliz de gravar esse disco.
Desculpa. Vocês, quando acabaram de gravar, vocês falaram assim, caralho, Rolou um high five? Tipo, ficou muito foda.
Rolou, cara. Eu acho que a galera se abraçou ali, ficou pulando. Não preciso mentir pra vocês. Quando, não quando terminou de compor. A fase que foi mais doida, quando começaram a sair as mixes, cara. Quando começaram a sair as mixes, aí foi muito doido. Aí quando a gente ouviu essa, porra, bonitona e tal, eu, caralho, com certeza a gente pulou e ficou se pulando, se abraçando, certamente, cara.
Eu fico feliz que é um disco que tá, tem singles pelo disco inteiro, cara. Então ele flui muito bem. Muito, muito feliz de ter esse disco nas plataformas, Nicolas.
Muito obrigado especial por esse presente aí, cara. Pô, eu que agradeço. E dentro das comemorações, né, de 20 anos do Forfun, esse ano a gente faz 20 anos. O Forfun nasceu em janeiro de 2001, então em janeiro fez 20 anos. E pô, uma série de surpresas aí, desde, sei lá, desde... Projota falar que o Brasil parou quando o Forfun acabou no Big Brother. Estão rolando, cara. Estão rolando várias momentos legais aí de galera lembrando de Forfun e pô, eu fico muito feliz. Porra, sou fã de Forfun, tenho um carinho muito especial, muito. E fico muito feliz com essas comemorações aí de 20 anos. Torço para que saia o DVD, né? Os dois últimos shows a gente gravou, Daniel Ferro, né? Com mais de 10 câmeras. Eu tenho quase certeza que um dia vai sair o DVD também. E é isso. Forfun, para mim, tá só aumentando. Segue mais vivo do que nunca e...
A Pamela Renha falou isso hoje. Forfun é um organismo vivo.
É um organismo vivo, cara. E que só tá crescendo para mim. Só tá crescendo e eu tenho muito carinho, cada vez mais carinho por ele, por esse disco que foi o pontapé inicial. Fantástico. Foi o maior prazer... ter ouvido ele hoje, me emocionando aqui antes de falar com vocês e falando com vocês também, lembrando aí cada música. Muito obrigado por esse momento muito especial, valeu mesmo. Foi muito bom conversar com vocês.
A gente agradece, amigo. Obrigado
de coração. Uma próxima aí, só chamar.
Valeu mesmo, cara.
Valeu, cara. Até a próxima.
Cara, e diz de novo o seu tweet aí que você tá fazendo.
twitch.tv/invita. Meu programa Eu Sou Tu. Inclusive, eu sou muito vocês três. E todo mundo que tá assistindo aí, sou muito vocês. Toda terça-feira às 8, programa Eu Sou Tu no canal Invita Invita, twitch.tv/invita invita, Instagram, @canalinvita. E, pô, posso dar o último recado?
Por favor.
Pô, gostaria que todo mundo levasse fé na ciência, fé na vacina e fé, principalmente, na construção de um mundo mais coletivo e menos individual. Então, vamos de verdade tentar todo mundo se enxergar no outro e na outra e no planeta. Tentar destruir menos, né? Porque é quase impossível a gente não destruir, mas vamos tentar destruir menos o planeta e tentar coletivamente sair desse cenário aí que não tá muito legal, mas vai passar e todo mundo junto a gente vai conseguir. É isso. Obrigado, galera. E, porra, amo muito vocês. E
também, cara. Obrigado
pra frente, de coração. Pra cara,
tamo juntos hoje, antes e sempre. Tamo junto.
É isso, cara. Tamo muito juntaço.
Valeu, cara.
Valeu, galera. Obrigadão.
Valeu, galera. Abraço. Até a próxima.
Tamo junto. Ih.